בזאת השם דף קוף למד ה' תדודש בהבאת לא פסום בביזן עובדיו שלום עליכם סתם דף קוף למד ה' נפימיר אליה הוא דהב הקשחיב וימוס דושיר אנטריור ומה קסטם סרה כקודו מרידו ג'יס כאילו שדיבורסיו ז'ה סרה כאילו קונפיאדו סן פרובה Vamos ver mais sobre isso na sequência. Tem uma pessoa que estava prestes a falecer. Amrulei Itetaleman. Perguntaram para ele o que vai ser da sua esposa depois do falecimento. Ou seja, ele estava falecendo sem filhos. E ele tinha irmãos. Então perguntaram para ele se a esposa dele vai estar Skukale Ibum. Será que ela vai estar vinculada aos irmãos desse marido? A pessoa que falece sem filhos. Então a esposa entra na situação do Ibum, ou ela se casa com um dos irmãos do marido, ou ela faz a Halitza e se desvincula deles, ela pode se casar com outro. Então perguntaram pelo que vai ser da esposa dele. Amarleu Hazalekanaraba. Ele falou uma certa expressão, ela pode se casar até com o Kohen Gadol. Ou seja, ele quis dizer que já se divorciou dela. Ela está livre para se casar com outra pessoa. Se ele realmente é confiado, ela é considerada divorciada, então é óbvio que ela pode já se casar com outro, mesmo antes do falecimento desse homem. Amarava Mainei Khushla. Falarava qual seria o problema. Amara Fria Baraba, Marabi Uchanan, Barsha Marquedash Tetishtinema, falou Rabi Fria Baraba, em nome de Rabi Uchanan, o marido é confiado em dizer que ele se divorciou. Esse homem acabou de dizer que ele se divorciou, ele é confiado. אמר לי אביי והקי עתה למצג בר יוסף אמר רבי יוחנן בר שאמר גרש נשתי אינו נאמן פורים פלו אביי פררבה כי רבי יצחק בר יוסף תמיין דיסי נומי ג'י רבי יוחנן פורים דיפרנט דיסי כי הוא מריל נא קונפיאדו אין דיסי כי נסיד יבורסיו תיתם הפרובה אמר לי פלו רבה ולאו מי לא שנינו פלו רבה כסה קונטרדיסאו אין נומי ג'י רבי יוחנן שפי רספונג'יטה כאן למפריע כאן לאבא כמו שתביאו נושאיר אנטריור צפרי חביזה Em resumo, se o marido diz que ele se divorciou um mês atrás, então ele não é confiado com relação ao passado, ele é confiado com relação ao presente e ao futuro. O motivo que ele seria confiado com relação ao presente é que ele pode dizer, confie em mim, que eu já me divorciei, porque se eu quiser eu posso me divorciar agora, eu posso dar o gueto agora para a mulher. Então ele tem essa força de confiança, e por isso ele é confiado a partir desse momento em diante, mas ele não é confiado com relação ao passado, porque hoje ele não tem como fazer que o divórcio aconteça um mês atrás. Ele não tem como se divorciar hoje no passado, ele tem como se divorciar a partir desse momento em diante. Então, talvez ele possa se divorciar a partir desse momento em diante, ele é confiado com relação a esse momento em diante. Se ele quiser, ele pode pegar o gueto da mulher e devolver a ela na frente dos juízes. Então, por isso ele diz, confie em mim quando eu digo que eu já estou divorciado. Mas com relação ao passado, não. Então, Rabi Samuel Yosef, fala o nome de Rabi Yohan, que o marido não é confiado em dizer que ele se divorciou com relação ao passado. E Rabi Chia Baraba diz que ele é sim confiado com relação ao presente e ao futuro. Então, falou Rava que esse homem estava dizendo que já se divorciou da mulher dele. Então ele é confiado em dizer que nesse momento a mulher já está divorciada. E ela não tem que passar por Ibum nem Halitza. Falou a Baiba, Shinui Neikomelismo, só porque você respondeu essa contradição, vamos nos apoiar a isso e fixar a lei na prática? Você já falou a Baiba, pode ser que Rabihia Baraba e Rabizaba Yosef estão discutindo sobre qual é a opinião final de Rabi Yohanan. E pode ser que o sábio que tem razão, aquele que sustenta que a opinião final de Rabi Yohanan é que o marido nunca é confiado em dizer que ele se divorciou e ele tem que ter uma prova, duas testemunhas. Então, se for assim, talvez Rabi Yohanan sustenta que na prática o marido não é confiado. Então, esse homem também não é confiado. E a mulher teria que passar pelo Ibum ou pela Halitza. Amale Rava de Natan Barami, Rushla falou Rava para Natan Barami, realmente temos que ter esse receio, e essa mulher, para se casar com outro, tem que passar pela Halitza. Aude Rava, Murzak Landeleit Leach. Uma pessoa está prestes a falecer, ele não tinha filhos, e a gente avaliava que ele não tem irmãos também. Então, se ele não tem irmãos, a mulher dele não tem como fazer ibum ou caritzá com ninguém. Ele não tem irmãos, então ela pode se casar com outro. E essa pessoa, na hora do falecimento, disse que ele não tem irmãos. Ele confirmou isso. Amara Yosef, vai ler em Kushla. Fala Yosef, qual seria o receio? Hadle muzak landalet leachim. Veod ha'amá bechad mitad leit lei. Fala Yosef, primeiro de tudo a gente avaliava, já que ele não tinha nenhum irmão. E ele confirmou isso. Então, aparentemente, essa mulher não está vinculada a ninguém, ela pode se casar com outro. Amale abai, fala abai para Yosef, ha'amri de ikei de minateyam, de ade de it leachim. Fala abai, tem um boato na cidade que tem duas testemunhas que viajaram da região e essas duas testemunhas sabem que esse sujeito tem sim irmãos. Então como é que você pode permitir a mulher de se casar com outro depois do falecimento do homem? Talvez temos que dar sim importância a esse boato e esperar que essas testemunhas venham e esclareçam. Hashtamiat ha'leit neukama. Fala, Yosef, não damos bola a esse boato. Agora aqui não tem nenhuma testemunha, tem um boato. Não damos nenhuma bola a isso. Lá vai no de Rabi Hanina. Fora Yosef, não, esse caso não é igual ao caso de Rabi Hanina. Damar Rabi Hanina, edim betzad istan beteaser. No caso de Rabi Hanina é que as filhas de Shmuel, duas filhas foram sequestradas por Goim, lo aleno. E elas foram resgatadas e disseram que elas não fizeram nenhuma relação com os Goim. Não pecaram com os Goim. E Rabi Hanina permitiu essas duas filhas de Shmuel se casarem com Kohanim. Mesmo que um Kohen não pode se casar com uma mulher que pecou com um Goi. Falou Rabi Hanina, confiamos nessas duas filhas de Shmuel. Elas dizem que elas não pecaram com os Goim. Elas são confiadas. E falando para Rabi Hanina, porém, tem um boato que tem sim duas testemunhas em outra região que sabem que essas duas filhas de Shmuel sim pecaram com os Goim. E falou Rabi Hanina, etim beitzad istan veteaser, só porque talvez tem testemunhas em alguma parte do mundo, nós vamos proibir elas de se casarem com Kohanim, agora não tem nenhuma testemunha. Temos que fixar a lei num julgamento conforme as variáveis que se apresentam agora. Esse boato não é levado a sério, que talvez não tenha testemunhas depois. Então Rabi Hanina permitiu elas de se casarem com Kohanim. Falei você a mesma coisa no caso de antes. Tem um boato que essa pessoa tem irmãos. Mas agora não tem duas testemunhas aqui dizendo que esse sujeito tem irmãos. É só um boato que tem pessoas que sabem. Não damos bola a boatos. Amale Abai, imekano beshvuá, beshvuyá, nekel beshetish. Fala Abai, qual a prova do caso de Rabi Hanina? O caso lá de Rabi Hanina é que as filhas de Shmuel foram sequestradas por Goim. Então, nesse caso de Shvuyá, os sábios facilitaram várias leis. Primeiro de tudo, o status original dessas duas filhas de Shmuel antes do sequestro era que elas podiam se casar com Kohanim. Essa é a casa da Kademei, cara, o status original delas. Elas foram sequestradas. Existe uma suspeita que elas pecaram com os Goim, é verdade. Mas, na dúvida, vamos dizer que elas não pecaram. Primeiro de tudo, porque o status original delas era que elas podiam se casar com Kohanim. Então, na dúvida, isso não muda. E mais ainda, temos uma razaká, uma estimativa, que as mulheres sempre se protegem de relações proibidas. Essa situação é um padrão. Então, na dúvida, se vai se manter isso, tem um boato, que talvez tem pessoas que sabem que elas sim pecaram, não é levado a sério. O status original delas se mantém e elas continuam permitidas para se casar com Kohanim. Mas fala Abaye, no caso de antes, é o caso de uma mulher casada. Essa mulher casada, o status dela nesse momento é que ela não pode se casar com outro. O marido falece. Existe uma dúvida se ela está escucaleibu, está vinculada aos irmãos do marido ou não. Porque talvez esse homem tenha irmãos. Se um boato que ele tem irmãos. Então fala Abaye, na dúvida, não vamos permitir ela de se casar com qualquer outra pessoa, porque o status original dela no casamento era que ela não podia se casar com outro. O marido falece sem filhos. Existe uma dúvida se o marido tem irmãos ou não. Tem um boato que diz que ele tem irmãos. Fala na Bahia. Não podemos permitir ela de se casar com outro sem antes verificar e confirmar se ele tem irmãos ou não. Porque o status original dela, Hazakada, é meio que ela estava proibida a outros. Se uma dúvida se isso mudou na hora do falecimento do marido, pode ser que sim, pode ser que o marido não tenha irmãos, ela pode se casar com outro, mas pode ser que não. Pode ser que ele tenha irmãos, como diz o boato, e ela tem que passar pela Halitza antes. Então, na dúvida, falar, bem, não podemos permitir ela de se casar com outro. Temos que sim dar bola a esse boato. Amali Rava, Ramatan Barami, Rushla, Floral, Ramatan Barami, realmente a Bai tem razão, temos que ter sim esse receio e verificar se realmente ele tem irmãos ou não. Continuam, Zeahi Enuneman. Vimos um caso na Mishnah, por exemplo, que Reuven e Shimon são irmãos. Reuven diz que Avraham é irmão dele e de Shimon. Então, Enuneman, digamos que o pai de Reuven e Shimon falecem. Avraham não vai receber um terço da herança. O que vai acontecer é que Shimon, o outro irmão, vai receber metade. Reuven que disse que Avraham é irmão deles, vai dividir a metade dele com Avraham. Reuven fica com metade da metade e Avraham fica com outra metade da metade. A questão é bem mais calma. O que Shimon diz sobre o assunto? Reuven diz que Avraham é irmão deles. O que Shimon fala? E Kamri Ahunaum, se Shimon também diz que Avraham é irmão deles, se Shimon também diz que Avraham é irmão, então que Reuven receba um terço da herança, Shimon o outro terço e Avraham outro terço, porque Reuven e Shimon dizem que Avraham é irmão deles. Ela de Kamri Lavachinu. Deve ser que Shimon diz que Avraham não é irmão. E Reuven diz que sim. Por isso, quando o pai deles falece, Shimon fica com metade da herança, porque Shimon diz que ele não tem outro irmão, além de Reuven. Reuven que diz que Avraham é irmão, vai ter que dividir com ele a outra metade. Porém, não pode ser também. Em Masei, faz essa sequência da Mishnah. Na flor lechassim makom acher, yirshu echav imo. A Mishnah fala antes disso, que se Reuven divide com Avraham a metade da herança, Shimon fica com metade inteira, e Reuven e Avraham dividem a outra metade, e Avraham falece, sem filhos e sem pai, então a metade que ele recebeu de Reuven volta para Reuven, porque Shimon não deu nada a Avraham da herança do pai. Reuven que dividiu a metade dele com Avraham, então Avraham falecendo, essa porção volta a Reuven. Mas, se Avraham conseguiu outro patrimônio, além disso que ele recebeu de Reuven, digamos que ele ganhou na loteria. Então, ele falecendo, sem filhos e sem pai, quem vai herdar Avraham vai ser Reuven e também Shimon. Então, Ha'amrilei Lavachunau. Então, não pode ser que Shimon disse que ele não é irmão de Avraham, porque Avraham falecendo, a herança toda deveria ser dada a Reuven, porque Shimon disse que ele não é irmão de Avraham. Ele não deveria receber nada. E a Mishnah diz que ele sim recebe. Então qual é o caso? Lotzricha de Kaamri en anu yodim. O caso é que Reuven diz que Avraham é irmão dele. E Shimon diz que ele não sabe. Ou se tem outros irmãos, todos dizem que eles não sabem. Vamos simplificar com esse caso. Shimon diz que ele não sabe. Então fala que a Gemara respondendo tudo. Reuven diz que Avraham é irmão deles, Shimon diz que ele não sabe. O pai deles faleceu. Então, Shimon vai dizer, Amutsim Havro Lavaraya. Eu digo que eu não sei se Avraham é meu irmão ou não. Então, na dúvida, eu vou ficar com metade da herança. Como a gente já sabe, que para a pessoa tirar dinheiro do outro, ele tem que ter uma prova que ele merece. Então, Shimon pode dizer, Amutsim Havro Lavaraya, que Avraham traga uma prova que ele é irmão, ele vai receber parte da minha metade. Sem prova, eu vou ficar com a metade inteira. Reuven diz que Avraham é irmão dele, sim. Então Reuven confessou. Então Reuven vai dividir com Avraham a outra metade da herança. Porém, quando Avraham falece, a herança de Avraham vai passar para Reuven e também para Shimon. Porque Reuven diz que Avraham é irmão dele e também de Shimon. Então Reuven fala que ele só merece metade da herança. Reuven testemunha que Avraham é irmão também de Shimon. Então Shimon recebe metade. Shimon é o único herdeiro que sobrou. Abraão faleceu sem filhos e sem pai. Os irmãos ele vão receber. Mesmo que Shimon diz que não sabe se ele é irmão de Abraão ou não, mas Reuven diz que sim. E conforme diz Reuven, ele só merece metade da herança. E diz Reuven, em outras palavras, que Shimon merece a outra metade da herança do irmão Abraão. Mesmo que Shimon não sabe se ele é irmão de Abraão, ele vai receber metade por causa dessa confissão, esse testemunho de Reuven. Amarava, falava, Zotomeret, Manebi Beatra, Veada Omereni, Odea Patu. Falava que se essa explicação da Mishnah, temos uma prova para uma outra questão. Isso é uma questão no Tratado de Ketubot. Um primeiro chega para fulano e diz, fulano, você me deve 100 moedas. E fulano diz, eu não sei. Talvez sim, talvez não. Falava, você vê da nossa Mishnah, que fulano não tem que pagar ao outro nada. Porque, conforme a gente acabou de falar, Reuven fala para Shimon que Avram é irmão dele também. E Shimon diz que ele não sabe. O pai deles falece, Shimon veio com metade da herança. Shimon não tem que dar nada da metade dele a Avram, porque mesmo que Reuven falou, eu tenho certeza que Avram é nosso irmão, Shimon diz que ele não sabe, ele não tem que dar nada a Avram. Então é como se Reuven tivesse dito, você tem a obrigação de dar parte da sua metade a Avram. Shimon dizendo que ele não sabe, ele não tem que dar nada. Então a mesma coisa no caso de que Rava mencionou. O primeiro chega para um segundo e diz, você me deve 100 moedas. O segundo diz, eu não sei. Ele não tem que dar nada ao primeiro. O problema é que os sábios no Tratado de Ketubot discutiram sobre esse caso. Tem opiniões que discutem. E dizem que essa pessoa tem que sim pagar 100 moedas. Então não pode ter uma prova da nossa Mishnah contra essas opiniões? Então fala Abai, responde Abai. Viramos a página Eulam e Malach Hayav. Fala, mas não tem nenhuma prova. Pode ser que a Mishnah concorda com as outras opiniões que dizem que, naquele caso, o segundo tem que pagar 100 moedas sem o primeiro. Porque o primeiro vem com Tanad Bari, vem com um argumento afirmativo, diz que tem certeza que o segundo deve a ele 100 moedas. O segundo fala um argumento fraco, um argumento duvidoso, Tanad Shema, diz que não sabe. Então, pode ser que a Mishnah concorda com as outras opiniões que dizem que o argumento assertivo predomina. E o segundo que fala só, ele não sabe, ele tem que pagar. Vechane Ahri, o caso da nossa Mishnah é diferente de que maneira ele é Ahri Beat Hadami. O caso da nossa Mishnah é que Reuven fala para Shimon, que ele tem certeza que Shimon tem que dar parte da metade que ele recebeu da herança a Avram. E Shimon diz que ele não sabe. Isso é como um caso que um primeiro chega para o segundo e diz, você deve ao terceiro 100 moedas. Esse segundo pode se virar o primeiro e dizer Lav Badvarim Didiat, ou seja, cuide dos seus assuntos. Eu não tenho que prestar contas a você. Se o terceiro quer cobrar de mim, que ele venha me cobrar. Ele não veio me cobrar, então você não tem como vir agora e falar que eu devo ao terceiro 100 moedas, se ele próprio não vem me cobrar. E esse é o caso da nossa Mishnah. Eu venho falar para Shimon e diz, você tem que dar parte da sua metade a Avram. Shimon pode dizer, cuide dos seus assuntos. Se a Avram quer cobrar de mim, que ele venha. Então, com essa explicação, a Mishnah pode suspeitar que se a Avram próprio vem dizendo que tem certeza que ele é irmão de Shimon e de Reuven, e Shimon diz que não sabe, nesse caso, pode ser que a Mishnah vai dizer que sim, Shimon tem que dar parte da metade dele a Avram. Mas não é esse o caso. Reuven que diz a Shimon que ele deve a Avram, fala a Mishnah que Shimon não tem que dar nada a Avram. Continuamos. Met yachzeru nechassim nimkoman. Como a gente mencionou, se Shimon vai com metade da herança, porque ele diz que não sabe se Avram é irmão ou não. E Reuven diz que tem certeza que Avram é sim irmão. Então Reuven dividiu com Avram a metade dele. Avram falecendo, isso que ele recebeu de Reuven volta a Reuven. Não volta a Shimon, porque Shimon não deu nada a ele. Vai a pergunta lá. Shevach yeshibchu nechassim me'elema. O que acontece se Avram recebeu de Reuven o campo que vale 1.000 reais. Depois que, na hora que Avram falece, o campo vale 2.000. Quem é que fica com esses segundos 1.000? Os primeiros 1.000 vieram de Reuven para Avram. Avram falecendo volta a Reuven. Agora o que acontece com os segundos 1.000? Então explica a Mará. Beshach magel ektefaim loti baelach. Dechinaflu lo nechassim kom acher dami. Fala, se esses segundos 1.000 aconteceram por causa do esforço de Avraham. Ele trabalhou o terreno, ou ele tem safra para colher, mas é bem do esforço dele. Ele não recebeu isso de Reuven. Então é como se ele tivesse recebido o patrimônio na loteria. Ele fazendo isso passa metade para Reuven, metade para Shimon. Isso é óbvio. Porque Reuven recebe de forma exclusiva o que ele deu a Avraham. A parte da metade que ele deveria receber, ele repartiu com Avraham e isso ele recebe de volta. Mas algo que vem por força do esforço de Avraham é algo separado. Não tem nada a ver com o que o Reuven deu a ele. Então, isso assim dividido entre Reuven e Shimon. Que te vai lá, mexeu a xena magia lá que te faz. Que com bico leve a ali, mara veas com a sirton. A questão é se o campo se valorizou sozinho. Por exemplo, Reuven deu a Avraham um campo que valia 1000 e tinha lá palmeiras magras. E as palmeiras se engrossaram sozinhas. Ou o campo estava próximo a uma fonte de água. E essa fonte de água carregou e despejou no campo um material orgânico, sirton. Então, será que uma vez que o campo se valorizou sozinho, então Avraham falecendo o campo inteiro passa a Reuven, que vale, mesmo que vale 2000 agora? Ou será que não? Uma vez que Reuven tinha dado um campo que vale 1000, então ele tem direito exclusivo dos 1000 de volta. Os outros 1000 vai ser dividido metade entre Reuven e Shimon. Tem que ficarmos na dúvida. Começamos a Mishnah. Mishemet venim tzedait kikshura al yerecho. A pessoa faleceu e encontraram amarrado, digamos, na perna dele, um testamento. Então, temos certeza que foi ele quem escreveu. Se não, se existe uma suspeita que foi falsificada, não damos nenhuma bola a isso. Fala a Mishnah, mesmo que temos certeza que foi a pessoa que escreveu, Arezu Enaklum, esse documento não tem nenhum efeito. Ou seja, aqui se trata de uma pessoa que estava presa a falecer e escreveu esse testamento. Mas ele não entregou a ninguém. Então, esse testamento não tem nenhum efeito. Os sábios decretaram que a pessoa que está prestes a falecer, ele diz que o patrimônio dele vai ser dado, por exemplo, ao amigo dele. Isso acontece. Ele falecendo, o patrimônio passa para esse amigo. Matanat Ribeira. É um decreto rabínico que tudo que a pessoa que está prestes a falecer, ele diz, é oficializado imediatamente. Os sábios decretaram isso. Porque senão a pessoa pode se desesperar. Se ele não vai poder simplesmente dizer o que ele quer fazer com o patrimônio, pode ser que ele vai se desesperar e isso vai agravar a situação de saúde dele, ele vai falecer antes. Então os sábios deram autoridade ao Shriv Merá a dizer o que ele quer que aconteça com o patrimônio. Mas só o que ele diz. Se ele escreve num documento e não entrega a ninguém, isso não é efetivo. Vamos ver por que na Gemara. Zihaba Leacher, ben min ha-erushim, ben sheinam min ha-erushim, dvarav kayamim. Se a pessoa escreveu um documento dizendo que ele quer que o amigo dele receba o patrimônio dele, por exemplo, e ele entregou o documento a esse amigo, ou ele entregou a uma outra pessoa, para que essa pessoa receba o documento em nome desse amigo, isso funciona. Mas ele só escrever não tem nenhum efeito, ele tem que entregar alguém. E vamos entender melhor na Gemara o motivo. Fala na Tanama de Sabraita. Eis e Daiteki. Qual documento está na categoria de um testamento? É um documento que a pessoa escreve dizendo que se ele acaba falecendo, esse documento vai ter sim efeito. E o patrimônio vai ser distribuído para tal pessoa. Veis e Mataná. Qual é o documento que é um presente? É um documento que a pessoa escreveu dizendo que se ele acaba falecendo, fulano vai receber o patrimônio dele retroativamente, desde o momento da escrita. Então, ele escreveu esse documento e entregou a alguém. E o documento diz que se ele acaba falecendo, então o amigo dele vai receber esse patrimônio, por exemplo, de presente, e esse presente vai acontecer de forma retroativa desde o momento da escrita. Isso funciona. Então, enquanto ele está vivo, o patrimônio pertence a ele. Se ele falece, se esclarece retroativamente que o patrimônio pertence ao amigo desde o momento da escrita. Só esse caso funciona como um presente. Se ele simplesmente escreve que está dando o patrimônio dele agora ao amigo dele, isso não funciona? Claro que sim. Então, o que diz a Braita? אמר אביי אחי, כי אמר פעל אביי סקברת אביי כזה. איזו היא מתנת בריא, שהיא כמתנת שכימרה, דלא קנה ללאכל מיטה. אביי אביי כזה, qual situação o presente funciona como testamento? Que somente depois que a pessoa falece, o presente acontece. Então, Koshutuva Meum Leharmita. Aí responde a Breta, é o caso que a gente mencionou. Se a pessoa diz no documento que está dando o patrimônio de presente agora e entrega o documento, isso funciona agora. Falou a Breta, que situação o presente funciona como testamento? Que enquanto a pessoa está viva, o patrimônio pertence a ele. Depois que ele falece, o patrimônio pertence ao segundo. Então, falou a Breta, é o caso que a pessoa diz que esse presente vai acontecer depois que ele falecer de forma retroativa desde o momento da escrita. E a Tivrava Ravuna, Bersada de Beira. Rava Ravuna estava sentado na esplanada, na frente do Betamidrash. Metive que Abba Mishmet de Rabi Yohanan, ele se sentou e disse o nome de Rabi Yohanan. Shchimera Shemar Kitvut, no Mandele Ploni, o Met Enkotvim Venotnim. Um caso interessante. A pessoa está prestes a falecer e disse a duas testemunhas: vão, escrevam um documento e deem a Shimon. E no documento tem que constar que eu estou dando a Shimon 100 moedas. O que aconteceu foi que essa pessoa, digamos, Reuven, faleceu antes da entrega do documento a Shimon, ou antes da escrita. Fala Rabi Yohanan, não vamos escrever esse documento a Shimon. Ele não vai receber as 100 moedas. Por quê? Shimalu gamar leaknoto elabestar veestar leaharmita. Ou seja, se Reuven diz, deem 100 moedas a Shimon, então isso funciona, Shimon é dono dessas 100 moedas, se Reuven falece. Mas se Reuven fala para escreverem um documento e darem a Shimon, para que Shimon receba as 100 moedas, e Reuven faleceu antes da entrega do documento, ou antes da escrita, não vamos dar a Shimon esse documento. Porque talvez Reuven quis dar a posse das 100 moedas a Shimon através da entrega do documento. Uma vez que Reuven faleceu antes da entrega, não temos como escrever ou dar a Shimon esse documento, porque Reuven não tem como dar nada depois que ele falece. Então, mesmo que vamos entregar a Shimon esse documento, isso não vai funcionar. Reuven já faleceu, então o documento não pode ser entregue em nome de Reuven para Shimon, para que Shimon receba agora as 100 moedas, se Reuven já faleceu. Então, isso tem a ver com o que disse a nossa Mishnah também. Encontramos um testamento que o Shimera escreveu. A pessoa está prestes a falecer e ele escreveu. Mas se ele não entregou esse testamento a ninguém, isso não tem nenhum efeito. Porque depois que ele falece, ele não tem como dar a posse a ninguém. Ele tem que entregar o documento em vida para que esse testamento tenha efeito. Amaleu Rabi Elazar Isdaruba. Falou Rabi Elazar, tomem cuidado, porque a lei é como Rabi Yohanan. Rashiz vi Amar, Rabi Elazar Amra. Amaleu Rabi Yohanan Isdaruba. Rashiz vi, ele transmite isso diferente. Quem disse essa lei foi Rabi Elazar. Rabi Yohanan foi quem confirmou. O Amar Abraham Baritza, Kavatei, Rashiz Misabra, faz sentido dizer como Rashiz. E Amar Bishlam, Rabi Elazar Amram, entre Rabi Yohanan, Lestuda Lei, de Rabi Elazar. Tudo bem se Rabi Elazar disse essa lei, veio Rabi Yohanan confirmar. Tudo bem, porque Rabi Elazar era aluno de Rabi Yohanan. Ele ia Amar Rabi Yohanan Amram, entre Rabi Elazar, Lestuda Lei, de Rabi Yohanan Rabi. Por isso, Rabi Yohanan disse a lei. Será que Rabi Yohanan precisa do apoio de Rabi Elazar para ver confirmar a lei do seu rabino? Veio o Tashma de Rabi Elazar, Amra Modra, Rav, que foi Rabi Elazar, quem disse isso? De Shalach Rav, Mishme de Rabi Aval. Rav mandou avisar em nome de Rabi Aval. Rav, Yodim, Shalach, Rabi Elazar, Lagulá, Mishum, Rabenu. Saibam que Rabi Elazar transmitiu essa lei para a diáspora em nome de Rabenu, em nome de Rav. Shchimera, Shemar, Kitvut, Numan, Eletloni, Umet, Enkotvim, Venotnim. Shemalu, Gamar, Lakantor, Abishtar, Venestar, Lakhamita. Exatamente essa lei de antes. Rabi Yohanan Amar Tibadek. E Rabi Yohanan diz que temos que verificar. Mai Tibadek. Como é que se verifica isso? Uma Kiata Ravdim Amar Daitki Mevatele Daitki. Então, Ravdim, ele veio da Babilônia e ele disse duas leis. A primeira lei é uma lei separada do que a gente estava dizendo. Que se, digamos, o Reuven está prestes a falecer. E ele diz, ou ele escreve no documento que ele está dando o patrimônio dele a Shimon. E antes de falecer, ele diz que não, ele vai dar o patrimônio a Levi, ou ele recebe no documento e entrega que ele está dando o patrimônio dele a Levi. Reuven tem direito de voltar atrás quantas vezes ele quiser, enquanto ele não faleceu. Levi vai ficar com o patrimônio. E agora ele diz: Shrimera chamar kitvut numa dele tloniumet. No caso, gente, se ele ouvir essa prece da falecer, diz: escrevam e deem o documento a Shimon dizendo que eu estou dando 100 moedas a ele. E ele ouvir faleceu antes da entrega do documento a Shimon. Ruim, depende, vamos ver. Im que me apeco ho kotvin. Veim lav em kotvin. Isso foi Rabi Yochanan, vamos verificar. Depende. Se Reuven disse: deem 100 moedas a Shimon e escrevam um documento como prova que ele merece essas 100 moedas, Reuven só veio ajudar Shimon para que ele tenha um documento de prova, Mustar Raya. Então, Reuven quis dar através da fala dele. Então, Shimon é o dono, se Reuven acaba falecendo. Então, podemos escrever esse documento depois que Reuven faleceu? Porque não é o documento que está dando a posse das 100 moedas a Shimon. É só uma prova que Shimon tem. Então, podemos escrever depois do falecimento, não tem nenhum problema. Mas se Reuven quis dar através do documento, ele faleceu antes da entrega, então não podemos dar a Shimon. Porque Reuven não tem como dar nada através de um documento depois que ele falece. Metiv Rebel Barmamal. Perguntou Rebel Barmamal. Barim chamar kitvut numa neve ploni, o met em kod vivenotni. Fala a Braita que se Reuven, ele está sadio agora, e ele diz isso: escrevam e deem o documento a Shimon para darem a ele 100 moedas. E ele falece antes da entrega, não vamos entregar o documento a Shimon. Então, parece essa braita, parece que se ele está prestes a falecer, ele diz isso, isso funciona. Mesmo depois que ele falece, podemos escrever o documento. Isso vai contra o que a gente disse antes. Então, o motivo lá, vamos fazer claro. Rabi Abba Bar Mamal, ele perguntou e ele próprio respondeu. O caso de da Braita é o caso de gente de Meapé Kohô, ou seja, que se Reuven está sadio agora, ele diz simplesmente: deem 100 moedas a Shimon. Isso não funciona. A pessoa não tem como dar algo a outro simplesmente dizendo, se ele está sadio agora. Então, se ele diz que deem através do documento, ou ele diz: deem 100 moedas a Shimon, escrevam um documento. Se ele falece antes que Shimon receba a posse, então não damos as 100 moedas a Shimon. Mas se Reuven está prestes a falecer, ele diz: deem 100 moedas a Shimon. Isso sim funciona. Os sábios decretaram que Shimon é dono dessas 100 moedas. Então, podemos escrever o documento de prova depois que Reuven faleceu. Diz que falou: Abraão, não tem nenhuma contradição. Enridame meia pecorro. Qual é exatamente uma situação de meia pecorro? Numa que demara, frisa, vecanina, minei, mocif, alma, tanta, da, achiname, demara, aftou, vechatomo, veavulei. Ou seja, o ponto de Afriz é que a pessoa, ele falou uma coisa em acréscimo a outra. Ele diz: deem 100 moedas a Shimon e escreva um documento a Shimon. Então é um acréscimo para fortificar os direitos de Shimon. Então, mesmo que ele faleça antes da escrita desse documento de prova, vamos escrever depois do falecimento dele. It maravilha amar Shmuel, alaha kotvin anotnim, rechen amarav amarav nachman, alaha kotvin anotim. Falou a Vida em nome de Shmuel, irav em nome de Rav Nachman, que a lei realmente é assim, que podemos escrever o documento de prova a Shimon depois que Reuven falecer. E Shimon vai receber as 100 moedas nessa situação. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver uma nova Mishnah. A pessoa, ele quer dar o patrimônio de presente depois que ele falece. Ele quer ter a posse do patrimônio até falecer, e depois do falecimento, as pessoas vão receber o patrimônio dele. Como é que ele vai escrever o documento para que isso aconteça da forma correta? Para que ele não perca a posse do patrimônio antes de falecer. Eu desço com muito mais a minha pessoa. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.